Isso. Nós estamos olhando para frente, é assim que nós estamos começando a viver a vida da nossa igreja. 25 anos aqui, 25 anos com pequenos grupos nas casas, nós iniciamos chamando de células. 2014 passamos a chamar de PGM. Por quê? Porque a nossa denominação, a Convenção Batista, começou a usar essa terminologia, e para nos afinarmos com esse grande projeto da Igreja Multiplicadora, nós começamos a usar essa terminologia. Quantos milagres, quantas famílias transformadas, quantas pessoas já aceitaram e conheceram Jesus, não é verdade? Para você ter uma ideia de como tudo começou há 25 anos atrás aqui nesse lugar, dê uma olhadinha nesse vídeo.
Que bênção estarmos aqui, não é mesmo? Que coisa gostosa. Colocamos o pé no Jordão, Rio Jordão, a água parou. Lembra daquela história de Josué? Eles atravessaram o deserto, fugindo da escravidão do Egito. E Deus disse: olha, pega a arca do acordo, os seus 10 mandamentos, pega os sacerdotes, eles vão colocar o pé no Rio Jordão e a água vai parar. E daí o povo vai atravessar aquele rio e vai conseguir entrar na terra prometida. E o que nós estamos vendo hoje é algo parecido, não é verdade? Isso aqui não é um milagre de Deus? Você acredita que é antigamente? É milagre de Deus. A gente quer que Deus seja glorificado por tudo isso, não é verdade? Para isso que nós estamos reunidos.
Amém. Lindo demais. Eu vim de terno e gravata hoje, porque era assim que vinha todo domingo, gente. Pensa que era fácil? Todo culto tinha que vir de terno e gravata. O Ministério de Som amarrou aqueles engradados com fio, e o tablado do couro em cima fez o palco, que era daquele tamanhinho. E tudo isso aconteceu porque um grupo de discípulos e discípulas de Jesus, gente que amava o Senhor Jesus, disse: nós cremos e nós vamos dar um passo de fé. Você estava aqui naquele ano 2000 e veio para cá, levanta a mão. Olha lá, se tem alguém de braço levantado perto de você, bata no ombro dessa pessoa e diga muito obrigado. Muito obrigado. Se você tem um lugar para se encontrar hoje, é porque esses abençoados vieram. Sabe, nós éramos 855 pessoas, membros da sede. E enquanto Deus acrescentava os que iam sendo salvos, sabe o que foi acontecendo? Nós compramos a capela. Ali era um depósito de vergalhão. Aí depois nós emprestamos o estacionamento da FV Araújo, durante anos. Aí eles descobriram que eles podiam ganhar dinheiro. Eles nos avisaram que a partir do ano seguinte ia ser alugado. E há anos nós alugamos aquele estacionamento. Aí nós compramos a antiga policlínica. Aqui nessa entrada para a linha verde tinha uma casa, era onde funcionava a antiga policlínica. Depois nós construímos o prédio da ABC, onde funciona a ABC hoje. Depois nós alugamos a IBB2, onde os guardiões estão. Aí fizemos uma grande reforma. Esse prédio é da década de 70. Os bombeiros disseram, do jeito que vocês estão, não tem alvará. E nós passamos alguns anos fazendo toda a adequação dos bombeiros. E daí nós compramos o estacionamento onde estão os containers da ABC. Compramos os 3 terrenos onde temos o estacionamento ali fora. Compramos o prédio que será o novo estacionamento. Desafios que Deus foi colocando enquanto ele ia fazendo o quê? Trazendo aqueles que iam sendo salvos. Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Quanto mais pessoas, mais espaço nós precisávamos. De 855, hoje nós somos mais de 5.500 membros. Amém? Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado, porque Deus tem acrescentado aqueles que estão sendo salvos. Por quê? Porque pessoas como você têm dito, eu aceito os desafios de fé que Deus colocar diante de mim. Vamos ficar de pé? Sabe qual era o cântico que a gente cantava em todos os cultos quando nós viemos para cá? Quem sabe qual é o cântico? Rompendo em fé, e nós vamos cantar, lembrando e celebrando a verdade incrível dessa música. Não se preocupe, eu não vou cantar junto com eles. Não fique preocupado. seja louvado. Pode sentar, irmãos. Rompendo em fé, esse é o grande desafio que nós temos como discípulos de Jesus a cada dia. Quando você olha para a história do povo de Deus, eles saem do Egito, eles caminham pelo deserto durante 2 meses, chegam no Monte Sinai, recebem os 10 mandamentos de Deus, continuam a caminhada dele, 1 ano no Sinai, eles receberam todas as instruções e agora eles chegam depois de uma caminhada na beirada da terra prometida. Aquilo que Deus tinha dito que eles receberiam como herança e eles tinham que decidir, confiavam em Deus ou não confiavam. Moisés envia 12 vigias e eles vão até aquela terra para conhecer. E eles retornam com informações. Infelizmente, uma geração perdeu a bênção de Deus por falta de fé. É o que nós vemos no relato de Números, capítulo 13. Eles perderam porque eles voltaram dizendo: é verdade, a terra mana leite e mel, é verdade, a terra tem abundância, mas é verdade que os moradores ali são enormes, é verdade que as cidades são muradas. E a palavra nos diz no versículo 30: então Caleb, um dos 12, fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. A oportunidade de dar um passo de fé surgiu e eles escolheram não dar o passo de fé. Por não dar o passo de fé, eles perderam a bênção de ter uma vida melhor, de melhorar. Não é isso que acontece conosco de vez em quando? A oportunidade surge, aquele frio na barriga, aquele medo, e se não der certo? E Deus dizendo: vai, confie em mim. Porque eles não deram passo de fé, eles perderam a bênção do Senhor. E como igreja é muito fácil nós ficarmos andando em círculo e nós não darmos passos de fé. É muito fácil nós vivermos como igreja, como esse desenho aqui. Ele é engraçadinho, mas ele é terrível, ele retrata uma realidade horrorosa de uma igreja que perdeu a direção. Foi o que aconteceu com aquele povo quando eles decidiram não dar o passo de fé e entrar na terra prometida. Eles ficaram andando quanto tempo no deserto? 40 anos, dando volta pelo deserto. O triste é que os filhos deles, ao invés de passarem a infância na terra prometida, onde manava leite e mel, desfrutando da abundância, da bênção do Senhor, onde que os filhos deles passaram a infância? No deserto. Os filhos passaram a infância no deserto porque os pais não deram o passo de fé. Ah, que os nossos filhos não passem a sua infância, adolescência, num deserto espiritual sem ver você de joelhos clamando pelas misericórdias de Deus, sem ver você dando passos de fé, sem ouvir de você que Deus está falando com você, sem escutar os testemunhos do agir sobrenatural de Deus na sua vida. Nossos filhos precisam ouvir isso dioturnamente, sair dos nossos lábios. Eles precisam ver isso acontecendo na nossa vida profissional, na nossa vida familiar. Mas além dos filhos, outras pessoas também sofreram as consequências. Quem estava por perto também sofreu. Josué e Caleb queriam entrar, mas eles eram minoria. E como eles eram minoria, eles ficaram com a multidão. Eles não tinham como entrar sozinhos. Mais tarde, eles tiveram o privilégio de entrar, porque Deus olhou e conhecia o coração deles. Ninguém é uma ilha. Ninguém é uma ilha. Cuidado, as nossas decisões não afetam apenas a nós. As nossas decisões afetam nossas famílias, afetam nossos irmãos, afetam as pessoas que estão ao nosso redor, para o que é bom e para o que é ruim. Eu tomei a liberdade de fazer uma paráfrase de Números 13. Queria ler essa paráfrase para vocês. E o Senhor disse a IBB: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra que te dou. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim enviamos a comissão de expansão às propriedades ao redor da IBB, conforme a ordem do Senhor. Quando chegaram às propriedades, viram que seriam muito úteis e que, por causa da linha verde, teriam seus preços aumentados no futuro próximo. Descobriram também que existiam imóveis à venda adjacentes ao nosso terreno. Ao fim de alguns meses, uma assembleia extraordinária foi convocada, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade da IBB e lhes mostraram o mapa com as propriedades e valores. E deram o seguinte relatório a Moisés: as propriedades são estratégicas para nós. Os preços não são baratos. O desafio financeiro total é muito grande. E como Caleb disseram, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Vamos ler juntos esse aí? Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. A grande diferença da nossa igreja é que nós somos formados por Josué e Calebes, amém? Amém? Ao longo da história, desses 25 anos que nós estamos aqui, vários momentos nós tivemos que tomar decisões e arrojadamente, com coragem, nós demos passos de fé e Deus honrou esses passos de fé. Louvado seja Deus por isso. Você pode virar para a pessoa do lado e dizer: obrigado, viu? Obrigado por ter coragem. Obrigado porque você tem confiado que Deus é fiel. Você acredita que Deus é um Deus da segunda oportunidade? Sim ou não? Sim. Sabe aquela oportunidade que você perdeu porque você não deu o passo de fé? Deus quer te dar uma outra oportunidade. O nosso Deus não é um Deus rancoroso. Está vendo? Perdeu agora? Nunca mais. Não, não. O nosso Deus é um Deus que espera sempre a oportunidade para poder abençoar os seus filhos. E Ele é paciente. Se nós somos pacientes com nossos filhos, e mesmo aquele filho desobediente, a gente fica procurando uma oportunidade para abençoar, não é mesmo? Imagina Deus. Uma nova geração surge. Todos aqueles rebeldes morreram. Aqueles que não tiveram confiança em Deus morreram. Surge uma nova geração de líderes em Israel. E eles de novo chegam na beirada da terra prometida. Uma nova geração recebeu a bênção pela fé. A nova geração aceita o desafio de fé e confia em Deus. Lembram de como tudo aconteceu? Deus mostra para Josué: agora vocês vão entrar. Mas antes vocês precisam fazer o quê? O que que Josué diz ao povo? Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Próximo ano, nós teremos um tema em nossa igreja sobre mais perto de Deus. Mais de Deus. Nós tivemos 30 dias de jejum, de busca a Deus em jejum e oração. Nós temos buscado mais a Deus em oração e queremos que no próximo ano você seja desafiado a buscar a Deus em oração como você nunca foi em toda a sua vida. Nós queremos buscar a Deus porque nós cremos que Deus tem grandes coisas para nós e para que nós possamos perceber o mover de Deus. A nossa vida de oração, a nossa vida de comunhão com Deus tem que estar ativa, muito próxima do Criador, para que nós possamos perceber o mover de Deus. Sabe, quando está tudo pronto, a palavra do Senhor para Josué é: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não tem meia nota, não tem meia verdade. Meia verdade é uma mentira completa. Não tem jeitinho brasileiro. Se você quer mais de Deus na sua vida, você vai descobrir que é sim, sim, não, não. Você vai descobrir que é certo ou errado. Não tem meio termo. Ah, isso é contra a cultura brasileira. Corrupção não está em Brasília, a corrupção está espalhada pelo território nacional. A questão é o nível de oportunidade de roubar mais ou menos. Alguns roubam um chiclete, alguns roubam um troco que não é devolvido, alguns roubam a verdade ao contar uma mentira. Se nós queremos mais de Deus, nós vamos descobrir o valor de uma ética pessoal que reflita a integridade. Eu vivo com integridade. E não basta fazer o certo, eu preciso parecer certo. Não ter aparência do mal. Porque eu quero que as minhas boas obras glorifiquem o meu Pai que está nos céus. E as pessoas olhem para mim e digam: ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Amém? Sabe, é interessante, porque antes de entrarem na terra, o povo faz um pacto com Josué. No versículo 9: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E no 17, o povo responde a Josué, dizendo: assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você, somente que o Senhor, o seu Deus, seja como você, como foi com Moisés. Um pacto que gera unidade, objetivo comum e que honra e glorifica o nome de Deus. Quando nós olhamos para o nosso passado, nós vemos Deus usando essa unidade para trazer honra e glória para o nome dele. Hoje, quando nós celebramos 66 anos da nossa igreja, nós celebramos muitos resultados disso. Eu queria compartilhar com você algo que você vai poder usar no seu pequeno grupo e que é resultado desse caminhar junto, de nós sermos igreja. Veja o que, que o Ministério de Adoração e Artes preparou para nós, para você usar no seu pequeno grupo. Vamos lá. Está no aplicativo? Você vai poder colocar na sua televisão. E isso vai abençoar seu pequeno grupo no momento de louvor. Não vai ser bênção isso? 25 músicas. Eles fizeram isso simbolicamente, celebrando os 25 anos de pequeno grupo em nossa igreja. O ministro Guilherme liderou esse projeto. Quando encontrar com ele pelo caminho, agradeça, ministro Rodrigo, nosso ministro de adoração também. Mas tem mais, Deus tem trabalhado no nosso meio. Quantos aqui já foram no BB Uberaba? Conhecem lá, ó. Nossa, o campus do BB Uberaba funciona num colégio, numa escola. Eles já têm 2 cultos pela manhã. E nesses 2 cultos eles estão começando a sentir necessidade de ter encontros durante a semana, à noite, e algumas situações que dentro da escola não é possível. Alugamos uma casa. Logo teremos a Academia Vivace de Música e Artes, nós teremos também a Policlínica funcionando ali. É o nosso campus crescendo e abençoando aquela região ali do Uberaba, São José dos Pinhais. Nós temos também o nosso campus de Pinhais, que também funciona numa escola. Eles hoje batizaram 9 pessoas, amém? 9 pessoas. E no maior batistério batista do Paraná. Eles têm o maior Batistério Batista do Paraná, uma piscina. A escola tem piscina. E aquecido, o negócio é chique lá. Mas eles vão sair da escola. Eles alugaram um lugar. Veja só que legal o lugar. Que espaço privilegiado. E nós estamos indo para lá. E na negociação, olha que interessante, nós descobrimos que o proprietário é membro da nossa igreja. E está sendo feita uma negociação muito gostosa, muito amorosa. E nós estamos adequando agora aquele espaço para que nós possamos usar como lugar onde também a policlínica, também a academia de música. E o nosso sonho, né, pastor Silvani, é que o jovem aprendiz vá parar lá. Esse projeto incrível que nós temos aqui comece a acontecer lá em Pinhais. E nós temos agora também um novo campus na região sul, Xaxim, Pinheirinho, aquele canto da cidade. Nós estamos sonhando em abrir um novo campus. Já encontramos uma escola para começarmos a funcionar, e esse novo campus aqui está aparecendo uma foto com a liderança deles. Eles fazendo uma reunião já de sonho, planejamento, oração. E já estamos começando a criar uma massa crítica, já tem um PGzão marcado. Se você mora naquela região da cidade, é hora de começar a se achegar. E nós funcionamos assim, nós chamamos as pessoas que moram naquele lado da cidade, os nossos pequenos grupos, pessoas que participam dos pequenos grupos, para que nós possamos começar a atingir pessoas não crentes que estão daquele lado da cidade. Isso é bênção, não é, gente? Motivo de louvar ao Senhor, nossa igreja está atraindo pessoas. E toda vez que a gente pensa em comprar algum espaço, alugar um espaço, é por quê? Porque Deus está trazendo aqueles que estão sendo salvos. Amém? Gente precisa de espaço para se encontrar, gente precisa de espaço para alcançar mais gente. Graças a Deus que existem as suas casas. Se não tivéssemos as suas casas, não seria fácil nós nos encontrarmos. Vamos ficar de pé. Você agora vai perguntar para a pessoa do lado se ela está num pequeno grupo. Sabe por quê? Porque se ela não está, você vai convidar para ela ir no seu pequeno grupo. Então pergunta assim: você está num pequeno grupo? Olha lá, eu não quero ver ninguém parado. Aqui, eu estou vendo gente parada aqui, ó. Ninguém vai falar com eles. Olha lá, eu estou vendo uns cantinhos aí que tem gente parada que ninguém vai falar. Olha lá. Olha lá, tem um pessoal aqui que alguém precisa ir lá falar com eles. Vai ficar constrangedor se ninguém sair do lugar e for falar com eles. Olha lá, eu estou apontando. Saiam daqui e vão lá falar com aquele pessoal. Por favor, saiam daqui e vão lá falar com eles. Saiam daqui. Empurra a cadeira e vai lá. Empurra a cadeira e vai lá conversar com eles. Olha lá. Agora, não faz que nem curitibano, não. Ah, vai lá no meu pequeno grupo e não pega o telefone da pessoa, não dá teu telefone, por favor. Pega o contato da pessoa para você falar com ela. Os pequenos grupos são fundamentais. Não adianta a gente ter todo esse espaço se a gente não está se encontrando nas casas. Isso. Se você já deu o teu telefone ou já pegou, pode sentar. É tão especial isso. Atualmente nós temos quase 400 pequenos grupos. Até o final do ano que vem, nós queremos ter 500 pequenos grupos. É difícil isso? Não. Mas por que a gente quer 500 pequenos grupos? Gente, é mais barato a gente ter gente se reunindo nas casas do que alugar coisa, comprar coisa. É mais barato. Tá bom? Aí eu tenho um mapa aqui para mostrar para vocês. É o mapa da fé aqui. Vocês estão preparados? Estão preparados? Vá lá. Essas partes vermelhas são as partes que nós ainda não compramos. Gostaram do ainda? Essa é a nossa quadra. Aqui vai ser a entrada da nossa igreja. aquela garagem que está lá, que vai ser a entrada, aquelas casinhas ali do lado do estacionamento. Aí aqui tem duas casas, aí ali tem um predinho e tem uma outra casa lá. São espaços que nós temos disponíveis na nossa quadra, que nos ajudariam muito em termos de estacionamento, nos ajudariam muito em termos de ter espaço para construir salas, para escola bíblica, para ministérios acolherem. Desafios que eu imagino que Deus vai colocar diante de nós muito em breve. Por isso que a gente tem que estar preparado. Porque a hora que Deus coloca um desafio desse, o que a gente faz? Ah, Deus, sinto muito, acho que não vai dar. A gente tem que pular dentro, amém? Essa foi fraca, hein? Eu acho que a gente tem que pular dentro, amém?
Amém.
Aí tá legal, tamo junto. Qual é o desafio que eu estou trazendo para vocês nessa manhã? Outubro, novembro, dezembro. Vamos lá, o desafio de fé que nós temos diante de nós. O Campo Sul precisa de um enxoval. Quando alguém vai casar, a gente compra enxoval, né? A gente vai organizar um campus, tem um enxoval. É som, é material para as crianças, tem que montar um ministério infantil, é coisa para adolescente, como é que a gente organiza toda a parte de recepção. Mais ou menos 150 mil para dar conta de toda essa coisa arada do campus, do novo campus. Adequação do prédio Bebê Pinhais. O proprietário vai fazer algo muito legal, ele vai construir um mezanino lá naquele espaço, naquele galpão, e esse mezanino vai nos dar salas para as nossas classes. Nós temos gente lá no campus que trabalha com construção, que vai nos ajudar, está sendo muito parceiro nessa construção das salas, com material para fazer divisórias. E nós estamos sendo muito abençoados. É por isso que a adequação daquele prédio, o orçamento é só 250. E nós temos um abençoado aqui, levanta a mão, Luciano. Ah, é o abençoado administrador da igreja aí. E, liderando esse negócio, que ele é mais mão de vaca do que eu. Então, ele consegue economizar onde ninguém viu economia. 250, isso dá quanto? 400 mil. Novembro, outubro, novembro, dezembro. É 13º. Outubro, novembro, dezembro. Eu acho que em 2 meses a gente dá conta de 400, não dá? Mas tá bom, vamos deixar outubro, novembro, dezembro. Missões locais. Já aceita o desafio? Levanta a mão. Olha lá. São Batista, levanta a mão. Levanta alto, gente, com convicção. Isso. E você vai conversar e ver quanto nós vamos colocar. Ponto 70, né, Luciano? Ponto 70. Você colocando a oferta com ponto 70 centavos no final, isso ajuda o financeiro a saber o que é para a expansão, o que é para ir para esse projeto. E a vantagem é que eles vão começar a reforma já. Então, as suas ofertas entrando já, ele já tem disponível finanças para começar a comprar material, começar a acertar contrato de quem vai fazer, o que tem que ser feito. O campus a gente administra um pouquinho mais para trás, porque é mais para o final. Tá bom? Acha que é viável isso? Eu tenho 2 desafios para você. Você decide dar passos de fé com a sua igreja, contribuindo? O contribuir é financeiramente e contribuindo com trabalho. Então, por exemplo, o PGzão, nós vamos precisar de gente para tocar lá no PGzão, né, pastor Silvani? Gente para ficar na recepção. Eles não têm muita gente ainda. Ah, eu não moro no Xaxim, mas eu vou lá ajudar na recepção. Eu não moro no Xaxim, mas eu vou lá tocar. Porque eu vou ajudar nesse sentido. Percebe a diferença? Nós vamos fechar o nosso culto com você dizendo: eu vou dar passos de fé na minha vida pessoal e eu vou começar a orar por pessoas que são meus sementes, lembra? Fiquem de pé. Lá no fundo, aqui nesse canto e naquele canto, tem um biombo com o título Sementes. Eu quero que você vá até lá, escreva um papelzinho, o teu passo de fé, qual é a decisão que você está tomando, o nome dos seus sementes, coloca lá e nós vamos terminar esse culto orando por você, orando por esse passo de fé que você tem que dar hoje, orando por essa pessoa que você está colocando o nome dela, dizendo: eu quero que ela venha conhecer Jesus como Salvador. Vamos começar a cantar enquanto você vai até lá no fundo, aqui nesse canto ou aqui, colocar esse nome. colocamos no teu altar. E a nossa oração é dizendo que nós estamos dispostos a dar passos de fé para honrar o teu nome, para trazer honra e glória para o nome do Senhor. Nós queremos fazer isso como igreja, Deus. Queremos fazer isso como pessoas. Queremos fazer isso como famílias. Ó Deus, esses desafios de fé que foram colocados nesses biombos, esses nomes que foram colocados ali, nós pedimos que o Senhor manifeste a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia. Ó Deus, nos dê alegria de ver os frutos dessa oração dessa manhã. Senhor, como igreja, continue colocando desafios diante de nós para que juntos nós possamos ver o Senhor agindo no nosso meio. Faz isso, Senhor, essa é a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém.